Sobre o versículo da nossa parashá, Veish ki maret roshó, kereach hu tahor hu, uma pessoa que perdeu o cabelo da sua cabeça, ficou careca e por isso ele está puro. Rashi, ele copia as palavras kereach hu tahor hu, ele está careca e está puro, e ele explica. Ele está puro da impureza de netakin, tipo de chagas que pega no cabelo. Que ele já não tem mais os sinais da cabeça e da barba, porque é um lugar onde tem cabelo. Mas ele recebe a impureza nos sinais do couro e da pele normal, ou seja, com o fio branco e uma carne viva e quando alastra as chagas. O motivo para isso é que Rashi ele não aprende do pasuk literal, ou seja, que isso que o pasuk fala, tahor hu, que ele está puro, vem apenas negar a lógica que, através disso, que caiu os fios da cabeça dele, a pessoa vai ficar impura. Mas ele dá uma outra explicação, que Tahor ele fica totalmente puro de receber essa impureza de Netakin. Temos que dizer uma explicação antecipando. Em relação à impureza de Netakin, nós encontramos uma discussão. O Ramban, ele aprende que Netek é Netek, que caiu de lá o cabelo, quando cai do couro cabeludo, um pouco de cabelo. Ou seja, quando fica uma calvície do tamanho de um gris, aí se naquele lugar nasceu um fio de cabelo amarelo, fino, que é fraco, é um sinal de impureza. Rashi, porém, não explica assim. Primeiro, sobre o pasuk, que está escrito Netek Hu, fala Rashi, esse é o nome das chagas no lugar do cabelo. E na hora que essas chagas no lugar do cabelo é um sinal de impureza, com um fio amarelo, ou que ela se alastra, aí ele fica sendo impuro. Mas ele não explica que a doença, se é que o nega doença, se considera netek, no momento que cai o cabelo somente. Ou seja, umas chagas não apenas que cai o cabelo. Conforme isso, se nós vamos estudar Kinetic, o assunto dele é que caiu de lá o cabelo, então, porém, não podemos explicar literalmente. Que o pasuk vem nos dizer que quando cai o cabelo da cabeça inteira, ele ficou careca, ele está puro. Ou seja, ele vem negar a suposição que quando cai todos os fios de cabelo, isso também pode causar uma impureza. Que isso, na verdade, é uma doença na cabeça e na barba, Kinetic. Aí, ou seja, que caiu o cabelo da cabeça, então ele ficaria impuro. Então vem o pasuk e fala, não, ele está puro. Por isso fala o pasuk que na hora que maret roshó, quando cai todo o cabelo dele, ou do lado de trás ou do lado da frente, aí isso aqui não é considerado netek, que é uma chagas da cabeça, mas ele está puro. Ou seja, ele não fica impuro pelo fato que caiu todo o cabelo da sua cabeça. Conforme isso, isso é uma sequência do que foi dito nos psukim anteriores, que está escrito um homem ou uma mulher que eles vão ter no couro da sua pele, beharot, manchas, e o Kohen vai vir e que vai ver o couro da pele dele, ele fala, bohak hu, parok baor dor hu, que é um tipo de chaga chamado bohak, que ela se alastrou no corpo e ele está puro. Que esses tipos de manchas brancas não causam impureza para a pessoa, mas ele está puro, ele continua puro. Depois o pasuk continua dizendo que da mesma forma que em relação às chagas que tem na pele e no corpo dele, e quando está se tratando no início da parashá, que está falando das chagas, a mesma coisa, existem outros tipos de chagas que elas não impurificam. Assim também em relação do outro tipo de chagas, que é da cabeça ou na barba, existe uma lei, existe uma possibilidade que quando caiu todos os fios da cabeça, todo o cabelo da cabeça, ele não fica impuro através disso. Quando não cai somente uma parte pequena da cabeça, mas o cabelo inteiro da cabeça caiu, aí realmente está horror, ele está puro. Conforme a explicação do Rashi, porém, que ele não explica que as chagas da cabeça e da barba não consistem no fato de cair o cabelo. Então, nós não conhecemos nenhuma lei que fala que cair os cabelos é uma chagas, uma nega. Automaticamente, não tem a suposição para estudar um assunto que quando cai todos os fios da cabeça dele, ele vai ficar impuro. Então, por isso, o Pasuk não precisa negar e dizer que ele está puro, e ele não fica impuro através disso, porque de onde poderemos pensar que ele fica assim impuro? Por isso, explica Rashi, com a palavra Tahor Hu, que ele está puro, a Torá quer nos dizer que quando Imaret Roshó, quando todos os fios do cabelo da cabeça dele cai, ele fica calvo, então isso não causa uma impureza, mas o Pasuk está falando sobre um outro tipo de chagas no lugar, que ele fica puro dessa impureza de Netakim, que a pessoa não pode, não é julgado nos sinais da cabeça e da barba quando ele sinta cabelos. Mas precisamos entender a continuação da explicação do Rashi, que ele acrescenta, mais ele recebe a impureza das chagas da pele do corpo. A princípio, o Pasuk consta apenas as palavras Tahor Hu, que ele está puro. Da onde Rashi aprende que o Pasuk vem nos dizer que os sinais das chagas do couro e da pele também deixam ele impuro. Então, os comentaristas, eles trazem como fonte dessa explicação do Rashi o estudo do início de Torat Kohanim, numa braita de Rabbi Shmuel, que está escrito o seguinte: Davar alamed minyanó, quando a pessoa aprende uma novidade do próprio assunto, é uma das 13 fórmulas homiléticas de Rabbi Shmuel. Como é isso? Está escrito no Pasuk: Veish ki maret roshó, kereach hu taor hu, o homem que caiu todos os cabelos da cabeça dele, ele fica careca e ele está puro. Será que ele está puro de todos os tipos de impureza? Quando ele escreve em seguida, que quando ele bater no cana, na calvície ou no rosto que caiu a barba, uma chagas brancas avermelhada. Então aprendemos de lá, um assunto que aprendemos no próprio contexto do Pasuk, que ele não fica puro de todos os tipos de impureza, somente das impurezas de Netakim e não de outras. Mas na explicação do Rashi não podemos aprender assim, porque no Torat Kohanim propriamente ele não é entendido que essa explicação de Tahor Hu, nesse Pasuk, quer dizer Tahor Hu, ele está puro totalmente. Ele está puro de todos os tipos de impureza, literalmente. E a prova que esse Tahor, essa pureza, é apenas da impureza de Netakim, é somente no Pasuk seguinte, que está escrito, que quando tiver na calvície, uma chagas branca avermelhada. E se Rashi aprende, na sua explicação do Pasuk dessa forma, então Rashi ele não deveria, de forma alguma, explicar esse Pasuk, já que o Pasuk fala isso aqui claramente em seguida. Não podemos dizer que Rashi ele está falando, explicando no início do assunto, mesmo que isso está escrito claramente nos psukim em seguida, para que nós não temos o erro que Tahor Hu, que quando está escrito que ele é puro, quer dizer totalmente, porque Rashi ele não fala o contexto do Pasuk, que é Bakarachad, etc. Porque no Pasuk está escrito que quando vai ter Bakarachad ou Bagabachad na calvície, nega lavana damdam, uma chagas branca avermelhada, que essa é a cor das chagas. Mas Rashi ele fala que ele fica impuro com sinais das chagas do couro, que é um fio de branco e uma carne viva, e quando alastra as chagas. Então aqui nós entendemos que, conforme a explicação de Rashi, não precisamos trazer o pasuk seguinte para entender esse assunto, que ele recebe a impureza de chagas da pele. Isso nós aprendemos nesse próprio pasuk. E o pasuk está escrito em diante, que Eva, Karachad, etc., nega lavana namnam, que quando tiver essa mancha branca avermelhada, vem dizer para nós todas as cores das chagas da cabeça ou da barba, sem pelos, que elas impurificam. Também precisamos entender, mesmo que nós vamos encontrar uma explicação por que Rashi ele tem que acrescentar esse assunto, que apenas os sinais é que ele não fica impuro com Netakim, mas apenas com sinais da pele do corpo, por que ele precisa acrescentar e detalhar quais são esses sinais das chagas da pele. A princípio, número um, qual é a diferença nesse pasuk? Se Rashi ele quer dizer aqui todos os detalhes que existem nas chagas, na karachad, na gabachad, que seja na calvície, então o lugar disso é no pasuk posterior, vechiyeh, que quando vai ter na karachad, etc. E número dois, os sinais das chagas da pele, constam claramente anteriormente na Torá. Rashi não precisa voltar a explicar aqui. Sobre esses sinais que Rashi fala, que a pessoa que tem na sua calvície umas chagas, ele recebe impureza com fio branco, com uma carne viva e quando ela lastra, os comentaristas perguntam, é uma Mishnah clara que caraja de gabarra da calvície, elas impurificam apenas com dois sinais, com a carne viva, o pisciaione, quando ela se alestra, mas não com um fio de cabelo branco. E como é explicado na Torá, no Torá de Kohanim, sobre o Pasuk, Sarat Porachadhi, que é uma chagas que ela está se alastrando, ele fala para o Torá de Kohanim, Sarat, vem nos ensinar que ela impurifica com michiá, ou seja, com carne viva. Porachad, que ela está se alastrando, aqui nós aprendemos que ela se impurifica quando se alastra. E ela é impura, ela não se impurifica com um fio branco. Da onde Rashi pega essa novidade, que quando mesmo quando a pessoa perdeu todos os fios da cabeça, ele continua tendo a mesma lei do fio branco, que é o contrário da Lachá. Realmente, nas versões antigas e nos manuscritos do Rashi, realmente não constam essa palavra com fio branco. Mas disso que nós encontramos, sim, em várias versões que são difundidas, e assim também era a versão do Re'em e outros comentaristas de Rashi, então nós entendemos que essa versão, que se lavar com fio branco, tem um lugar na explicação do Rashi, que é a explicação literal do Pasuk. O Rambam Maimonides, no seu livro Sefer Ayad, nessa lei, eles falam o seguinte, a karachat e a gabachat, a calvície, elas impurificam com dois sinais, com michiá, que é a carne viva, ou pisayon, quando ela se alastra. E já que ela não tem, já que lá não tem cabelo, então o fio branco não é um sinal de impureza. Daqui nós entendemos a princípio que o Rambam não aceita essa explicação do Torá de Kohanim, que o fio branco não é um sinal de impureza por causa de uma explicação do Pasuk. Então o Pasuk ele vem excluir esse tipo de impureza. Mas o motivo é muito simples, já que lá não é um lugar onde tem cabelo. E ele fala claramente na sua explicação das Mishnayot, e não existe a possibilidade de um fio branco, já que a calvície e a falta de fios de barba, que caiu a barba, é um lugar que não tem fios, não tem cabelo. Ou seja, já que não tem lugar de cabelo, automaticamente não pode ter um fio branco. Então fica mais difícil de explicar que existe uma discussão no fato que, conforme a ideia de Rashi, pode sim ter na calvície crescer fios brancos. Automaticamente, um fio branco é um dos sinais de impureza. Mas, nas palavras do Kesef Mishneh, o comentarista do Rambam, ele fala o seguinte, o nosso mestre, quer dizer, o Rambam, ele opina que a Torá excluiu essa impureza pelo motivo que ele escreveu. E esse é o motivo da explicação do Torá de Kohanim, que a palavra ri, nós aprendemos que ela não impurifica com um fio branco. Daqui nós entendemos que mesmo conforme o Rambam, existe a possibilidade de crescer fios. Porque se não tivesse a possibilidade de crescer fios, por que a Torá precisa excluir isso aqui? É como o Rabino Shimshon, ele explica a interpretação do Torá Kanim. E isso que ele não falou, o contrário. Vamos aprender do Passu, que vai sim purificar com o fio branco, e não com a carne viva. Porque normalmente no lugar da calvície não cresce cabelo. Então, mesmo que às vezes pode ter, pessoas normais que são carecas, pode ter dois ou três fios em cabelos. Conforme isso, temos que dizer que a explicação literal das palavras do Rambam, que já que não tem cabelos, o cabelo, o fio branco, não é um sinal de impureza, é já que na regra, de uma forma geral, não existe cabelos naquele lugar, por isso mesmo se vai sim crescer um fio ou outro e vai crescer lá um fio branco, esse fio branco não é um sinal de impureza. Conforme isso, precisamos entender na onde se encontra a diferença que existe entre a ideia do Rashi, conforme a versão que temos na nossa frente, que é a explicação literal do Pasuk, que mesmo que não é um lugar que normalmente cresce cabelo, mas se por um acaso aconteceu o fato que lá cresceu um cabelo, um senão fio branco, é sim um sinal de impureza. E qual a diferença da ideia do Rambam, que é assim a Halakha, que já que não é um lugar onde deve crescer cabelo, então mesmo que acreditei lá um fio branco, isso não é um sinal de impureza. Temos que dizer a explicação disso é o seguinte. Rashi, ele faz questão de anotar nas suas palavras, que ele copia do Pasuk, a palavra Kereach Hu, ele é careca. Porque a princípio, se o Pasuk ele vem apenas falar o Din, que se caiu o cabelo da cabeça da pessoa, ele está puro, da impureza de Netakin, porque está escrito Kereach Hu, porque precisa dizer para nós o Pasuk, ele é Kereach, ele é um calvo. Caso nós tivéssemos estudado que as chagas de Netakim, a explicação é que é um lugar onde caem os fios do cabelo. Então nós entendemos por que o Pasuk precisa dizer Kereyahu, que aqui ele está explicando qual a diferença entre quando cai um pouco de cabelo, que é chamado Netek, e quando cai todo o cabelo, que aí, quando cai todo o cabelo, ele tem um novo dino, uma nova lei, é chamado Kereyah. Na hora que caem os fios no meio da cabeça, e existem cabelo em volta dessa queda de cabelo que está em volta dele de todos os lados. Então isso aqui demonstra que tem uma doença naquele lugar. E por isso aí é chamado uma nega, uma chaga, que é chamado netek. Mas na hora que todos os fios do cabelo caíram, em todos os lados da cabeça ficou calvo, aqui nós entendemos que ele é kereach, ele é um careca. Isso é a natureza da pessoa. Existem pessoas que na sua natureza vai cair parte dos seus cabelos nas laterais da cabeça ou atrás, ou na frente, e essa queda de cabelo não é uma doença, ele é saudável, como o resto do corpo. E por isso está horror, ele está puro. Conforme a explicação do Rashi, que não tem diferença entre o netek, que caiu todo o cabelo, então surge a pergunta, por que que o Pasuk, ele precisa acrescentar e dizer, kereach hu, está horror, já que ele é careca, ele está puro. Por isso, Rashi explica que o Pasuk ele vai nos ensinar não somente a pureza de Netakim, ou seja, que ele já não é mais julgado pelas leis do sinal de cabeça e barba, mas também e principalmente que ele é julgado com uma nova lei, como os sinais de chagas da pele e do corpo, como vamos ver adiante. A diferença que existe entre essas duas ideias que vimos anteriormente em relação a Netakim é a diferença no próprio conceito de netek. Se netek é algo que é diferente de todas as outras chagas da pele, apenas em relação ao lugar onde ela se encontra, ou se é um outro tipo de chagas. E por causa disso, sai daqui uma diferença em relação a karachat e gabachat, quer dizer, a careca e a calvície da cabeça e da barba. Início da parashá de Netakim, está escrito Veisho Isha, um homem e uma mulher que ele vai ter uma nega, uma chagas, na cabeça ou na barba. Rashi explica que o Pasuk ele vem diferenciar entre o nega que se encontra no lugar de cabelos e o nega que se encontra na carne, que esse é o sinal de um fio de cabelo branco e esse é um sinal de um fio de cabelo amarelo. Ou seja, conforme a ideia de Rashi, não tem aqui dois tipos de negaim, de chagas, mas é o mesmo tipo. A diferença entre eles é apenas no lugar deles, que é por causa dessa diferença de lugar, tem também uma diferença nos sinais da impureza desse nega. Se é na carne, então o sinal é com fio branco, e se é no lugar de cabelo, o sinal é com fio amarelo. E esse tipo de chagas é chamado com outro nome, que é netek. Como Rashi fala, esse é o nome desse nega no lugar da cabeça. É apenas uma mudança de nome. Conforme isso, nós entendemos a obrigação de explicar o que está escrito no Pasuk. Kereach hu tahor hu, se ele é careca, ele é puro. Então, temos que dizer, não apenas que ele está puro da impureza de Netakim, que ele já não é mais julgado com as leis, com os sinais da cabeça e da barba, mas ele é também, nesse caso, julgado pelos sinais das chagas que tem na pele. As palavras Kereach hu, que ele é um careca no Pasuk, é uma explicação e um motivo por que ele é puro. Kereach hu, já que ele é Kereach, já que ele é careca. Então isso demonstra que o lugar onde se encontra se nega já não é mais um lugar de cabelo. Já não tem mais o Netakim, que é uma nega que se encontra no lugar de cabelo. Já que não é um lugar onde se encontra cabelo, automaticamente ele já recai sobre ele as leis de Orbassar, das chagas que se encontram na carne, na pele. Então, por isso, quando se encontra um nega nesse lugar, ele tem todas as leis Negadior Basar, daquela que se encontra na pele. Ou seja, Rashi ele vem nos dizer que não são dois tipos de leis separadas. Uma coisa é, uma lei é quando ele é puro da sua impureza de Netakim, que ele não é mais julgado com as leis da cabeça e da barba, que é um lugar de cabelo. E mais uma lei, que ele é sim julgado com as leis e com sinais da chagas do Nega que se encontra na pele. Mas Rashi vem dizer que não são duas coisas separadas. O Passuk ele vem dizer uma coisa só. Já que ele é Kereyach, já que ele é careca, ele está puro. Porque já que ele é careca, então automaticamente aquele já não é mais um lugar de cabelo. Então ele está puro de receber a impureza de Netakim, que ele já não é mais julgado com as leis da cabeça e da barba, que é um lugar onde se encontra cabelo. Mas ele é julgado com as leis do Nega que se encontra na pele normal com um fio branco. Diferente de falamos conforme a Halakha, que Netek é um outro tipo de Negaim, que é um tipo de Nega, um tipo de Chagas, que cai de lá o cabelo. Ou seja, o lugar da carne ele tem um tipo de Nega, e na cabeça e na barba é um segundo tipo de Nega. Então, quando nós falamos do Passu Kereahu, então nós podemos apenas saber que na hora que cai todos os fios de cabelo, já não tem mais as leis do Netek. E depois, o Passuk, ele fala para nós uma novidade, que se encontra um outro tipo de nega, no caracha do Nagabacha, na calvície, como vimos anteriormente no Dorat Konim, que se davar alamei minyanó, um assunto que nós aprendemos do próprio Passuk em seguida. Quando ele fala, chieba caracha do Bagabacha, que quando vai ter na sua calvície um nega branco avermelhado, que ele isso nos ensina que ele não está puro de todos os tipos de impureza, somente da impureza de Netakim. Ou seja, se não fosse o Passuk que vem em sequência, teria um lugar para dizer que no Karach, no Gabach, na calvície, não existe nenhum tipo de nega. Conforme isso, nós vamos entender porque Rashi ele continua e fala claramente quais são os sinais, que é um fio branco, uma michiá, que é uma carne viva, o pisayon, e quando a chaga se alastra. Com isso, ele está frisando que isso que ele é julgado nas leis de nega da pele, da carne, não somente pela lei, que nós aprendemos do Passuk, que ele é julgado com os sinais do nega da pele, mas é um outro tipo de nega, mas conforme Rashi não é assim. Isso é uma coisa só, já que falta no lugar o que não é mais considerado uma comsear, um lugar de cabelo, automaticamente recai sobre ele as leis do nega que se encontra numa pele normal. Conforme tudo isso, nós vamos entender a diferença que existe entre a ideia de Rashi e a ideia do Rambam. Se o fato de Karachat e Gabachat, que é a calvície, não é um lugar de cabelos, é o motivo para que um fio branco não seja lá um sinal de impureza. Conforme Rashi, Kereyahu, ou seja, que lá não é um lugar de cabelo, ele apenas exclui a possibilidade que já que não é um lugar de cabelo, como a cabeça e a barba, mas não é pior do que todas as outras partes do corpo, que é a pele do corpo. E por isso, não é o motivo que um fio branco não seja lá um sinal de impureza. Mas é igual em todo o corpo, que não é um lugar de cabelo, como a cabeça e a barba, mesmo assim, o fio branco é um sinal de impureza. No entanto, a ideia do Rambam, que ele determina nas leis de Tumat Sarat, que as Nigei Arosh Vazakan, que as chagas da cabeça e da barba, é que vai cair o cabelo da sua raiz, vai ligar o lugar sem cabelo, livre de cabelo, e isso é chamado de netek. Tanto faz que a aparência dele era mais profunda, tanto faz que não era mais profunda. Ou seja, netek, que é as chagas da cabeça e da barba, é um outro tipo de nega, um outro tipo de chagas. E isso que karachat begabachat, uma pessoa na sua calvície, eles recebem impureza de negaim, de tzaraat, não é algo que é automaticamente como a ideia de Rashi, que já que não tem cabelos, então automaticamente é igual o couro do resto do corpo. Mas antes tem que ter o conceito de Kereyahu, que ele é careca, ou seja, que não dá para crescer cabelo. ou um ato do homem que tirou seu cabelo, mesmo que no futuro pode ser que depois de um tempo vai crescer cabelo. E agora, nesse momento, perdeu todo o cabelo da sua cabeça, então ele é chamado Kereiach ou Gimeiach. E aí vem um estudo especial que o Karachat e Gabachat, uma calvície, elas também têm uma impureza, como o couro do corpo inteiro, como o Rama me traz, que está escrito sobre ele, que Mare Batzarat Or Basar, que ele tem a forma de Tzarat do couro do corpo. Não conforme a ideia de Rashi, que nós sabemos apenas a palavra Kereahu, que já é impuro, igual o resto do corpo. Ou seja, conforme a ideia do Rambam, Karachat e Gabachat não é o mesmo tipo de nega de chagas que tem no couro do corpo inteiro. Isso que o Rambam ele está explicando. Já que ele não tem cabelo, então o fio branco não é um sinal de impureza. Já que o conceito de Karachat e Gabachat, quer dizer a calvície, é um lugar onde não tem cabelo, ou seja, não somente que não é um lugar de cabelo, como a cabeça e a barba normalmente, ou não existe cabelo como o corpo de uma forma geral, mas ele está se tratando de um fato que não tem cabelo, nem mesmo como o cabelo que na pele do resto do corpo. E por isso é uma paraxá separada nas leis de Negaim, nas leis de Tzaraat, é um outro tipo de chagas. Então, automaticamente, nós entendemos que o tipo de impureza que está ligado com um lugar que não tem cabelo não está ligado com um fio branco, mesmo como na prática, quando na prática pode sim crescer alguns fios. Em outras palavras, já que Kereiahu, ele é careca, então isso anula, isso impede, não somente que é um lugar de cabelo, ou como a cabeça e a minha barba, mas impede que tenha lá todo tipo de cabelo. Não é um lugar de cabelo. Por isso, quando a pessoa é Kereiach, e mesmo assim cresce nele um fio, é como se esse fio branco não está no lugar certo, que não, lá não é lugar de cabelo. Então, automaticamente, todas as leis que estão ligadas com esse fio não se aplicam no caso de uma calvície. Mesmo que, conforme a ideia do Rambam, mesmo Karachat e Gabachat, que a careca e a falta de cabelo na barba, são separadas das leis de Nigei Or Basar, das chagas do resto do corpo, mesmo assim, ele coloca junto com outros tipos de chaga que estão sobre a pele do corpo. E também a forma dos sinais de impureza são iguais, que a cabeça ou a barba que ficaram calvos, como a pele do corpo, eles têm as mesmas leis da pele do corpo, só que não se impurificam com o fio branco. Onde o Rambam frisa que é um outro tipo de chagas, isso aqui, quando ele escreve as leis de Netakim, do Neket, que são as chagas da cabeça e da barba, que ele, Rambam, escreve um capítulo por si, no final de todas as leis dos Negaim, da Tzaraat, do homem. Temos que dizer a explicação para isso, e essa diferença entre Rashi e Rambam, conforme o motivo das mitzvot. As palavras dos nossos sábios são lembrados vários pecados sobre o qual essa doença de nega, de tzaraat, ele vem. Mesmo que esses pecados é um motivo para todos os tipos de chagas, mas nós encontramos nos comentaristas da Torá que alguns dos pecados estão ligados com outro tipo de chagas. A diferença das formas, das cores dessas chagas, os detalhes dessas impurezas, que se isso é no couro, se é shrin, que vem por causa de uma queimadura, ou mirvad, ou por causa de uma ferida, ou netek, etc., da cabeça. Cada um tem um outro motivo por que chega para ele esse tipo de doença. Na explicação do Rashi sobre a Torá, Rashi ele traz somente dois assuntos sobre o qual isso causa, dois pecados que causam os negaim, essa doença de Tzaraat. Ele fala que o negaim, eles vêm por causa de Lashon Hará, e depois ele fala que Negaim vem por causa de Gassuta Ruach, da arrogância. Temos que dizer que existem dois tipos no Negaim, conforme Rashi. As chagas do couro, da pele do corpo em geral, e as chagas no lugar do cabelo, que são as chagas da cabeça e da barba. Lashon Hará, que é um ato que você fica fofocando, é algo que é exterior, superficial do homem. Isso traz Negaim, isso traz aquelas chagas, o tzaraat, nas outras partes do corpo e na pele, que é um nível muito baixo da pessoa. Já a arrogância, que isso vem, isso está ligado com um nível mais íntimo, um lugar onde se encontra o homem. Então, esse tipo de pecado toca também no lugar mais elevado do homem, que é a cabeça ou a barba. O Rambam, ele fala sobre Negaim, que isso vem por causa de Lashon Hara. E ele explica o castigo, o pecado sobre isso, que no final das contas isso vai trazer um pecado pior que o outro na fala, para falar contra Deus, até que você vai renegar a verdadeira existência de Deus. Conforme isso, temos que dizer que essa diferença do Rambam forme a sua ideia entre o nega, as chagas da pele, da carne em geral, e as chagas que tem na cabeça e na barba, que é o netek. Todo tempo que a pessoa peca, isso é apenas, ele começa com conversas de pessoas ímpias, de palhaçadas e Lashon Hara. Então, nesse momento, as chagas estão ligadas com o couro da pele e do corpo, algo superficial. Mas, na hora que isso vai trazer para falar contra Deus, vão renegar a verdadeira existência de Deus, então isso está ligado com as ideias da pessoa. Então, automaticamente, as chagas pegam a cabeça e sua barba. Esse é o assunto de Netek. Conforme isso, podemos explicar a diferença que existe entre o Rashi e o Rambam. Conforme Rashi, os Negaim, as chagas, vêm por causa de Lashon Hara e por causa da arrogância. Mesmo que eles são duas coisas separadas, mas eles são do mesmo tipo. Um pecado é principalmente em relação ao próximo. Por isso, Rashi explica que também as chagas da cabeça e da barba, que são Netakim, não são um outro tipo de tzarat, mas esse é o nome das chagas quando ele está na cabeça, mas é o mesmo tipo. Conforme o Rambam, porém, quando as chagas da cabeça estão ligadas, quando ele renega a existência de Deus, isso é totalmente um outro tipo de chagas que tem na pele do couro, e isso vem somente por causa do Lashon Hara. Por isso, o Rambam divide as chagas da cabeça como um tipo diferente de nega, um tipo diferente de chagas. E num capítulo por si só, no final de todas as leis que estão ligadas às chagas do homem, porque esse é um tipo de comportamento que ele está totalmente separado na sua materialidade, diferente de todos os outros chagas que a pessoa tem no corpo. Através do estudo das leis de Negaim, de Tzarat, na Torá escrita e na Torá oral, isso próprio desperta sobre o cuidado que a pessoa tem com esses pecados, por causa do quais as chagas conseguem, elas vêm, quer dizer, tomar o máximo de cuidado. Isso vai trazer o contrário disso, conforme termina o Rambam nos seus livros de Halachot, dessas Halachot. Ele fala que a conversa das pessoas do povo de Israel, Ksherim, pessoas dignas, é apenas em palavras de Torá e sabedoria. Por isso, Hashem ajuda para eles e dá para eles um mérito, como está escrito, As nidmeru irei Hashem ishaleiu, que aí vão conversar tementes a Deus uns com outros, Deus vai tomar, vai prestar atenção e ele vai ouvir, vai katev sefer zichronot lefanav, vai escrever no livro das suas memórias na sua frente, leirei Hashem lechoshvei shmo, os tementes de Hashem, para aqueles que pensam no seu nome.